espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
Quim dos Apitos, muito obrigado por teres aceitado estares à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira. Quim dos Apitos, o teu nome verdadeiro é Filipe Batista, mas olha, não vamos revelar como é que surgiu o heterónimo de Quim dos Apitos. Os nossos ouvintes têm de estar atentos à nossa conversa, pode ser? Não vamos revelar como é que surgiu este nome.
Oh, okay.
Tu és natural do Alqueidão, do Conselho de Orém, gostas de paz, tranquilidade, daí gostaste de viver no campo. No entanto, nem sempre foi assim, pois quando andavas na escola dizias à tua mãe que odiavas viver no campo. Os teus amigos viviam todos na cidade e para sair com eles estavas sempre dependente de boleia ou terias de ir a pé.
É verdade. Sem dúvida alguma, mas talvez nessa altura não soubesse dar o devido valor ao campo que agora dou.
Exato.
Agora, eram outros tempos e era outro inverno.
Exatamente, agora já tens carta, já tens carro ou moto, não sei, e já não precisas dessa boleia, portanto...
Agora já
vives bem no campo. Quim dos Apitos, a Eunice e o António, eles não são os teus pais biológicos, e no Facebook, a 14 de novembro de 2020, tu escreves um post muito bonito que diz o seguinte: porque não agradecer à minha família por ter criado um ser que não é sequer biológico? Por todas as vezes que não o disse, digo agora, muito obrigado. Ainda ontem alguém me confidenciou que o seu objetivo de vida era adotar uma criança e dar-lhe todo o amor que pudesse dar. Sinceramente, conseguiu emocionar-me, não só pelas palavras em si, mas também pela forma assertiva e calorosa que o dizia. Há frases que realmente tocam no coração e, honestamente, não sou nada dessas coisas. Mas, mais uma vez, obrigado, e continuamos a ser a família linda que fomos até agora, contra todas as adversidades. Uma coisa podem crer, é incrível ser adotado quando temos os melhores pais do mundo. É isto, não é?
É verdade, porque isso é... essa é outra parte do Quim dos Apitos, não é? Obviamente que o Quim dos Apitos gosta muito de escrever e sempre gostei de escrever, sempre foi uma pessoa que adoro escrever. Uhum. E uma pessoa ligada às letras. Uhum. E embora escreva neste momento músicas que tornam as pessoas felizes, que o objetivo é sempre tornar as pessoas, tornar as pessoas felizes e se riam quando eu estou principalmente em palco, mas pronto, também gosto de escrever outro tipo de elaborar outro tipo de texto, nesse caso
mais...
expositivo praticamente.
Claro. Muito bem. Olha, tu tinhas 5 anos quando o teu pai te levou a um concerto do Quim Barreiros a Tomar, na festa da Rádio Cidade de Tomar. E parece que foi amor à primeira vista, não foi?
foi quase amor à primeira vista. Não um amor daqueles, como é que eu posso dizer, mal, num mau sentido, quase.
Sim.
Uma pessoa fica louca, obviamente, mas obviamente, porque eu ainda não tinha sequer tido contacto com nenhum tipo de música, praticamente, claro que tinha ouvido, que a minha mãe ouvia a rádio, mas foi o primeiro concerto que eu vi ao vivo.
Uhum.
Portanto, é sempre diferente, e confesso que foi a partir dali que talvez começou logo a história, um bocadinho da história do Quim dos Apitos.
Que se deu ali o clique para a música. Olha, eu sei que tu tens uma grande capacidade para decorar tudo, tu decoras, é uma coisa impressionante, decoras datas, decoras as coisas ali mesmo ao pormenor, não é? E essa capacidade de curar levou-te a que, passado que, pá, aí uma ou duas semanas já sabias as músicas de cor, mas havia uma que tu adoravas cantar, que era Os Bichos da Fazenda, não foi?
Também é verdade, porque na altura estava a sair essa música, praticamente quando eu fui ver o concerto, e obviamente foi uma música que ficou na memória, obviamente. Ainda hoje é um sucesso enorme. Se eu gostei naquela altura, ao menos fui um dos primeiros e fui um dos primórdios, e posso dizer também na altura o que é que aquela música foi e continua a ser até agora.
Exatamente. Com 8 anos fizeste a tua primeira atuação em Pombal, numa terra chamada Travasso, e a tua mãe,
exato,
eu sei também que a tua mãe guardou até hoje uma cassete da gravação da atuação que tu nem sequer sabias que existia, só há pouco tempo é que deste com ela. Onde tu cantaste várias músicas do José Malhoa, do Quim Barreiros, do Emanuel. Portanto, tens isso guardadinho.
Eu ainda nem a vi, pá. Isto é que é grave, é que eu ainda não a vi. Porque agora não consigo abrir a câmara de vídeo, aquilo é uma, daquelas antigas, já e agora antiga. Não consigo ligar.
Claro. Pois, é. Tens que arranjar.
Aquilo certo. É uma pena, pá, porque senão eu via, que eu gostava muito de ver.
Exatamente, são aquelas recordações que nós fartamos de rir, não é? Quando vimos coisas que se passaram há anos. Vais certamente, se conseguires, vais te rir bastante com isso.
Não sei se vou rir, se vou chorar. Porque... Mas pronto, eu não me importo, não me importo. Eu hei de ver.
Sim, esperemos que sim. Olha, depois de saíres da escola primária, que só tinha 4 alunos, não era uma escola pequenina, foste para o 5º ano, para a escola de 2º, 3º ciclo e secundária, e aí um nome foi muito importante para a tua adaptação a uma grande escola com muito mais gente, que foi a Ana Teresa. A Ana Teresa, que era auxiliar da escola primária e que passou também ao mesmo tempo que tu passaste para a escola secundária. Portanto, isso facilitou, não foi? Grande facilitou, Ana Teresa.
Facilitou muito, porque a Ana Teresa, coitadinha, ela teve comigo desde o jardim de infância, atenção para que as pessoas pensem, desde que eu tinha 3 anos. 3. 3 foi quando eu entrei para o jardim de infância. E ficou comigo, não é? Porque quando houve aquela transição do quarto para o 5º ano, ela veio também e acabou de ficar comigo até ao 12º.
Uau!
Portanto,
E é uma grande fã, não? Uma grande fã também das tuas músicas.
Não sei, porque eu não sei se a Ana Teresa sabe se quer que eu falei dela.
Ok,
Mas sei que ela segue e gosta acima de tudo, portanto... Coitado, eu lembro-me que ela quase que tinha dado porrada, a Ana Teresa tinha quase que me dar porrada. Já a minha mãe dizia, bate-lhe, porque eu nunca comi o lanche, tinha que ser a Ana Teresa a obrigar-me a comer o lanche, que eu lembro-me disso, que eu não lanchava.
E tu eras o Melga, oh Melga, cala-te, era, Melga,
era,
não é?
Era, sempre fui um chatinho, sempre fui, eu sou muito conversador, então estava sempre fui assim.
Exato. Olha, entre o 5º e o 7º ano tu paraste de cantar, mas no 7º ano ganhaste o Festival da Canção da escola com o Radio dos Azeitona. O que é que de repente ali te passou pela cabeça? Tiveste ali 2 anos em que não cantaste e de repente lembras-te de participar num festival?
Eu tive sem cantar a título de, como é que eu posso dizer, artístico mesmo, ou seja, em atuações. Uhum. Mas pronto, a gente também tinha música na escola, etc, etc, e continuávamos a ter. E a certa altura eu sempre gostei de ouvir música. Todo o tipo de música, atenção, eu não gosto de nada quando os meus colegas músicos andam a dizer que aquele género não presta, não presta, não sei o quê. Isso não tem jeito a nenhuma, que é mesmo aquilo que eu digo. Todos são bons dentro de quem os ouve, não é? E ponto final, eu sou aquele que, por mais que toque um género de música, também apoio a música dos outros, e ainda bem que há muito género de música, ainda bem que há concorrência, mas não tinha piada nenhuma. E eu continuei a cantar, e no 7º ano, por acaso, os Azeitonas, que até foi uma banda que eu sempre gostei, Porque gosto muito também do Miguel Araújo, atenção, que até é dos melhores compositores cá no país. Uhum. E por acaso cantei essa música e foi um sucesso. Não pensei também sequer que ganhasse, aquilo era o escalão da minha idade, fui eu que o ganhei. Exato. E nunca pensei sequer que o ganhasse, isso eu confesso. Eu sabia lá o que ia ganhar para 7, 8 pessoas, o rapazinho que andou a cantar a música popular a vida toda.
Eu acho interessante, já tive aqui alguns convidados que disseram que nos países mais a norte, por exemplo na Alemanha, aposta-se muito na música, na escola, que a música é algo muito importante, pode ser que não, muita gente diga que não, mas é importante haver projetos de música nas escolas, porque as escolas conseguem desenvolver a pessoa, conseguem desenvolver a imaginação, conseguem desenvolver até a própria personalidade, e em Portugal acaba, não há assim um grande investimento na música, não achas, na escola? Mas por acaso essa parece que é uma boa escola em termos de promoção musical.
Eu acredito que até haja, mas eu confesso também, nós quando andávamos no 5º e no 6º ano, peço desculpa, isto é verídico, a maior parte de mim e dos meus colegas quase não ligava às aulas de música, é triste, só mesmo que eu gostava, porque aquilo era muito diferente, ou seja, tínhamos colegas que tinham um articulado, mesmo um ensino articulado, que tinham aulas no conservatório e depois tinham aulas connosco, porque em Oriente temos um conservatório, ainda temos a Oriarte, que é também uma escola de música que também faz essa parte do conservatório, temos duas, ora, eu nunca andei em nenhuma... Porque eu nunca aprendi música, confesso, se calhar devia ter aprendido e a falha foi minha, mas nunca aprendi música, tudo o que aprendi foi sozinho.
O acordeão, aprendeste sozinho o acordeão? A tocar,
tudo sozinho, pronto, a ouvir e a experimentar e a fazer, pronto. E pronto, mas a escola realmente onde eu andei todos os anos, pelo menos quando eu lá andei, que eu acho que agora já nem faz, que isso também depende dos alunos, porque às vezes eram os alunos que organizavam.
Sim.
Todos os anos havia o Festival da Canção, todos os anos, muito todos. Bem. Portanto, depois acabou por continuar, mas sem haver vencedores, não havia, simplesmente se ia lá cantar e pronto.
Ok. Não, acho que isso é importante. Olha, entretanto, acho que ainda na escola, juntamente com o teu primo, o baterista, e o Samuel, que tocava também acordeão, fundaram uma banda com um registro mais brejeiro. E tocavam em festas e leilões e divertiam-se imenso, não é? Aquilo era uma diversão em cima do palco.
É verdade, aquilo era praticamente só ali em julho e agosto, mas em julho e agosto a gente não parava, porque as terrinhas, por exemplo, aquilo funciona assim aqui na nossa terra. Temos uma terra que tem uma festa grande, pronto, mais ou menos, e depois as terrinhas à volta toda fazem os leilões. Por exemplo, na terra onde eu vivo, não. O Alquedão tem festa, mas só o Alquedão é que faz leilão para a festa. Agora, na Gondo de Maria, que era o caso onde nós íamos, era outra festa de outra freguesia, mas que várias terras faziam leilão para essa festa. Porque eram todas daquela. Tínhamos o Casal da Bica, tínhamos a Fartaria, tínhamos a Calçada. Tudo fazia leilões para lá. Obviamente, para angariar dinheiro para a festa. A gente acabava por comer uma Sam's e uma Coca-Cola.
Exato.
Porque dinheiro não havia. Mas pronto, e foi muitos anos assim, a gente tocava. Chegámos a ir a festas, olha, a Gauguin, porque o meu tio, o pai do meu primo, tocava bateria.
Uhum.
Sempre foi uma pessoa ligada aos cavalos. E sempre teve gado, e acabámos também por ir à Gauguin tocar já. Nessa altura, e foi uma farra descomunal, adorámos, e posteriormente até o... Olha, isso eu nunca o disse, e até foi por falha minha, porque posteriormente o André, que também é um colega do meu primo, ainda veio dar mais dinheiro no teclado.
Okay.
Antes mesmo de acabar o projeto. Só que depois acabou-se porque o tempo ficou escasso, não é? E faculdades e coisas, e...
Sim.
E pronto, e nós também temos que fazer às vezes uma pausa na vida.
Mas tu começaste depois a tocar a solo... E em Fátima tiveste um concerto fantástico e no fim os organizadores até te pagaram o dobro do que estavas à espera. Isso foi nessa altura, ou não?
É, não, aí já tocava sozinho, já foi posteriormente.
Exato.
Aí já foi posteriormente.
E, portanto, correu assim muito bem, não? O público ficou ao rubro contigo. O que é que tu sentiste?
O público gostou, se calhar achou piada, pá, porque eu sou sincero, até prefiro muito mais... Gosto muito mais de tocar com uma banda do que tocar sozinho. Não.
Claro.
Mas pronto, lá deve... Eu acho que o público gostou principalmente, as pessoas dançavam muito, lembro dessa festa, mas essa festa particularmente é sempre boa. Tem sempre uma festa muito boa. Uhum. Eu tinha pedido um valor talvez até quase insignificante e a comissão decidiu então, porventura, dar-me mais alguma coisa e eu fiquei extremamente feliz, não é? Porque o miúdo já ia lá todo contente por tocar e ainda recebe mais um bocadinho.
Exato.
Ainda fica mais contente.
Olha, nesta altura, já eras árbitro, iniciaste a atividade de árbitro com 12 anos. Atualmente tu consideras que a arbitragem é a tua segunda paixão, mas eu descobri que dia 29 de abril de 2021, no Facebook, tu escreves o seguinte: quando terminei o meu curso de arbitragem em 2014, nunca pensei que trilhasse o caminho que estou a trilhar. Posso dizer que foram os melhores 7 anos da minha vida. Considero-me um privilegiado por fazer aquilo que mais gosto. Quando tu escreves isto, nunca imaginarias que 3 anos depois a música estaria agora acima da arbitragem.
Não, porque aliás, e a arbitragem tem muito mais coisinhas que eu ponho. Porquê? Porque a arbitragem, eu na música, como eu disse, nessa altura onde é que eu ia? E às festinhas, e há coisinhas pequeninas, e... Eu na arbitragem, a arbitragem acabou também por me fazer mal indiretamente, porque eu nunca soube lidar com a pressão que a arbitragem me colocou, não através dos adeptos, não através dos jogadores, porque não foi isso. Talvez a própria pressão que a arbitragem me colocou em cima, porque eu tinha 12 aninhos e a arbitragem proporcionou-me idas à final da Taça da Liga entre o Sporting e o Vitória de Setúbal, proporcionou-me ir ao Brasil arbitrar um torneio. E eu era um puto. E faziam deste puto quase uma promessa mundial em que ele tinha que fazer isto.
Ok, era uma muita pressão, é isso? Muita pressão.
E eu acabei por aquilo me afetar tanto a cabeça também que eu depois acabei por epá, deixei de pensar nisso, não é? Eu continuo a arbitrar, mas eu confesso, eu podia ter sido muito melhor do que aquilo que foi. Não é, desculpa. Ou poderia até ainda ser, mas eu já não quero. Porque para já a música está completamente em primeiro plano.
Exato.
Embora a arbitragem é a minha segunda paixão e posso continuar a arbitrar, mas é aqui onde estou. Mais a nível em baixo e não ambiciono coisas lá mais em cima porque não vale a pena. Até porque o nosso futebol em Portugal também não tem piada nenhuma. Confesso as coisas que. Atenção, que a maior parte dos jogadores não são culpados. Como é que eu posso dizer? O off-record da coisa é chato e é conhecido.
Eu
e eu não estou para isso. Não estou para isso.
Claro. Olha, há aqui uma curiosidade que eu tenho. O teu pai, António Batista, ele trabalha num talho há 20 anos na Urqueira, por isso é que ele é conhecido como o Tó do Talho, e ele levava muitas encomendas à casa do Patrício, que era árbitro. Ah, mas eu depois acabei por não perceber como é que como é que o Patrício te convence seres árbitro. Foi na conversa, foste treinar com ele, como é que foi?
Porque eu já tinha uma pequena curiosidade, explico, porque eu jogava futebol no Clube Atlético Oriense. Pronto, que é aqui o clube da terra. Mas eu nunca soube jogar à bola, eu tinha dois pés quentes. Péssimo, horrível. Eu jogava lá à bola porque os meus amigos estavam lá e eu também gostava de jogar. Pronto, foi por isso que eu andei. E às vezes íamos ver a bola a café, ou um café, eu e outra pessoa. E epá, fiquei curioso o que é o árbitro, porque eu nem sabia o que era o árbitro, não é? Eu era um miudinho. E é através do meu pai que me diz que o Patrício era árbitro. E certo dia, quando o meu pai lá foi, levou-me a mim. Eu fui lá e falámos um pouco, obviamente, e aqui que tu acertaste, eu primeiro comecei a treinar, que ele disse, opá, porque é que não vais experimentar? E eu até sempre fui uma pessoa que, epá, vou experimentar, também não tenho problema nenhum. E fui a um treino, na altura, com 11 anos, em março, ou abril, mais ou menos, a tomar, que era um dos árbitros que treinavam na altura, dos árbitros do Rio de Janeiro. Agora passou do Padrão, obviamente. E Almeirinha, obviamente. E acabei por começar a treinar e gostei, porque depois fui fazendo uns jogos amigáveis, foram explicando, não é? E quando foi dada a oportunidade de tirar o curso, porque nem sequer supostamente era legal, porque um curso de árbitro só se pode tirar no mínimo com 14 anos. E a mim com 12 disseram que eu podia tirar, não é? E eu pensei assim, epá, eu não jogo nadinha à bola. E aqui uma boa oportunidade. Pronto, não é? E acabei por... Eu tenho plena noção que eu era muito bom naquilo que fazia. Okay.
Eras tão bom, e tu acabaste já de dizer, até tiveste como prémio ir arbitrar no Brasil, eras tão bom, que ficaste em primeiro lugar na classificação da APAF na categoria até aos 18 anos. Portanto, espetáculo.
No ano.
Não, sim.
No encontro que há todos os anos.
Ok, sim. Ok. Olha, quando acabaste o secundário, a tua disciplina favorita era História e resolveste candidatar-te à Universidade. A 26 de setembro de 2020, sabes que foste colocado e publicaste no Facebook mesmo o resultado dessa colocação. Estavas muito feliz, era mais uma etapa concluída, agora é continuar, etc. Mas as coisas não correram como tu estavas à espera. Acabaste por desistir do curso ou pelo menos fazer uma pausa no curso.
Fiz uma pausa, fiz, porque aquela foto está tão bonita porque eu ainda não sabia metade do veneno, atenção, que havia em Coimbra. Aquele menino que está na foto aí que eu publiquei ainda não sabia metade. Eu confesso que fiz lá amigos muito bons, é pá, conheci pessoas fantásticas em Coimbra e é verídico. E atenção, fui para o curso que eu escolhi. É que podia ter escolhido outra coisa qualquer, é pá, olha a história, acabei por entrar em história, que nem foi a primeira opção, mas bom, vai. Mas não, foi eu entrei naquele sítio como primeira opção, não é? Porque nós temos 6 quando nos candidatamos e eu escolhi aquela como primeiro.
Exato. Portanto, um bom aluno, um bom aluno com boas notas para conseguir logo entrar na primeira opção.
Não tinha assim tão boas notas, como dizia a minha mãe, eu tinha sorte de falar até ter alguma capacidade, que eu estudar estava quieto ou nada, não é? Como dizia ela. Pronto, e acabei foi por ter também uma boa nota no exame nacional, que me permitiu escolher História, porque eu sempre gostei muito de História. Okay. Aliás, continuo a adorar a história, às vezes tenho discussões com colegas, mas posso mandarem, eles mandam-me calar. Porque eu tenho assim umas opiniões políticas, pronto, eu acho que sim, e sim. Estamos ali sempre on fire, como diz o outro. Só que em janeiro, pronto, acabei por sair porque achei que já... Epá, não me estava a portar muito bem, confesso. Coimbra tem muitas coisas.
Sim, muita diversão.
Tem coisas boas. Tem coisas menos boas, mas nem... Nem foi a opção, aquilo tinha outras coisas também, que qualquer universitário sabe o que é. Uns habitam, os outros não, e eu chegou ao momento, que nem foi pelas mais notas que eu tinha, porque eu até nem tinha mais notas, mas
compreendo.
Mas disse à minha mãe que tinha que ser um bocadinho.
Quando saíste da faculdade, não voltaste logo à música, estiveste a trabalhar 2 anos em Orém num mercado imobiliário, eu também estive a ver que era um excelente vendedor, ganhaste... Pelo menos um prémio ganhaste, que eu vi, ou seja, vendias muito bem casas também, certo?
Mais ou menos.
Entretanto, nessa altura, conheceste o Samuel, que é o teu atual baterista e road manager, num bar com música ao vivo. Ele tocava guitarra e bateria em simultâneo. Como é que é isso? Como é que ele...
Ele é baterista ou guitarrista, mas ele acima de tudo é baterista. Só que nesse esquema, como o bar, aquele era pequenino, e ele ia geralmente tocar com uma moça, que era a Ruth. Ele fazia um sistema híbrido, que era, tinha ali um prato de choque e um bolo, okay, pronto, não é? E fazia ali um ritmozinho e tinha uma guitarra, ou seja, ele estava a tocar a guitarra e a bateria ao mesmo tempo, quase. Aquilo era um sistema.
Ok. Olha,
aquilo era muito engraçado.
Ele convidou-te para tu cantares numa noite, e tu já tinhas na altura músicas escritas originais teus. Então o Samuel gostou da tua atuação e então começaram a falar e formaram uma banda de baile e convidou-te para cantares os teus originais com a banda de 2000, em 2003, foi assim?
Exato, ele já tinha essa banda, atenção, inclusive com a Ruth que eu estava a falar também, só que eles iam fazer esse esquema aos cafés que era diferente. Só que eles tinham uma banda que é os Objeto de Tradição, juntamente com o Rafa também, que ainda toca com a Sardina comigo, e com o Daniel, que também toca baixo comigo, agora neste momento. E eles tinham atuações o ano passado, e 15 Apitos era uma coisa muito, muito a começar, ainda não tinha músicas mesmo gravadas a sério. Convidavam para ir lá meia horinha fazer a atuação deles, porque as pessoas realmente gostavam muito. Uhum. E é através de uma festa dessas onde nós vamos, até foi no meu dia de anos, 11 de junho, que conhecemos o Fábio, que é o meu atual manager, pronto, e produtor, que estava a fazer som nessa festa, porque ele tem uma empresa de som também. E conhecemos o Fábio e tal, já após mesmo aquele ciclo das festas, que acaba ali mais ou menos em novembro, outubro, quando começa tudo a acalmar um bocadinho, o Fábio fala connosco, é pá, e fazemos ali, estamos ali a discutir os três, obviamente, num bom sentido, qual é que poderia ser uma solução para o 15 Apitos, e aí que nós chegávamos no 15 Apitos de uma forma muito mais profissional. Okay. Começa-se a trabalhar num projeto para gravar duas músicas, uhum, e fora muito mais que eu tenho e que tenho que as gravar, e é onde saí brevemente, estamos sempre a trabalhar, claro. E é aí que se ensina também, nasce depois a produção, tudo e mais alguma coisa, e uhum, também a assinatura da Cor Espacial, pronto, uhum, com a minha editora atual, e a quem eu agradeço, obviamente, pelo trabalho que tem, uhum, que tem feito dentro do 15 Apitos.
Olha, eu tenho aqui uma curiosidade, mas antes, para os nossos ouvintes não tirarem aqui um segundo sentido, como nas tuas músicas alguns tiram o segundo sentido às palavras, devo dizer que existe em Pedrógão Grande uma aldeia chamada Picha. E, portanto, são os pichudos, não é? Os pichudos que moram na aldeia de Picha. E tu, a 3 de junho de 2023... há um single que eu não encontro agora quando entraste para a Espacial, mas chama-se A Manuela, e que fala que a Manuela gosta muito de picha e ela não sai da picha e a picha não sai dela, portanto, ou seja, ela lá na aldeia de picha, não é? Mas entretanto, onde é que está esta música que eu não encontro?
Essa música agora está em stand-by, vai ser gravada novamente. Okay. Vai ser gravada novamente, mas eu canto-o ao vivo. Okay. Isso foi o primeiro single realmente. Saiu a série do 15 Apitos. E essa música está muito bonita, informo já as pessoas que esperem um bocadinho, isso fica muito bonita, essa música é muito bonita.
Acredito que sim, e promove uma aldeia portuguesa de Pedrógão Grande.
Promove, sim, senhor, e para quem não sabe também, se quiser mais um bocadinho de geografia, essa aldeia até fica a seguir à venda da Gaita, okay, para quem não sabe. Fica mesmo, podem procurar o Google Maps que aparece lá tudo.
Okay,
e pronto, essa música acabou por sair agora, vai ser regravada.
Muito
e
bem.
Quando for regravada, é isso, sim, senhor. Há de estar disponível outra vez nas plataformas digitais, etc, etc.
Eu acho que vai ser mais um grande sucesso do Quim dos Apitos, sem dúvida nenhuma.
Essa vai. Vejam lá que eu às vezes até quando vou tocar e acho esta brincadeira com os meus músicos, eu já tenho agora, né, o negócio, a do Polícia. Mas tenho a idade da Manuela, que algumas pessoas ainda a conhecem porque ouviram. E eu quando vou cantar ao vivo, às vezes até brinco com os meus colegas assim, olha, agora é o êxito, agora é o êxito. Digo que é o êxito porque já foi a primeira... E realmente, por exemplo, agora, as pessoas acham muita piada essa música. Uhum. E foi sem dúvida a música que me deu a primeira fama, foi essa.
Sim, sim, sim. Eu gostei muito da música, muito interessante. Olha, o Jorge do Carmo, qual é a importância que ele tem neste início de carreira?
É importantíssima, porque é no estúdio dele, não é, Jorge, que podemos gravar estas duas músicas. Que às vezes não basta, isto é como uma equipa de futebol, pá, não é preciso só um bom jogador, só um treinador, é preciso tudo, jogarem bem, tal. E é assim, eu já tinha a ideia, já tinha a letra feita, já tinha melodias, o Fábio conhecia o Jorge, não é? Uhum. E é com o Jorge com quem vamos gravar. Ou seja, isto não valia a pena ter umas letras bonitas e umas músicas bonitas se não tivessem gravadas com excelência. Okay. Porque quem puder ouvir,
claro,
quem puder ouvir as músicas, pá, sabe que aquilo está muito bem gravado.
Sim, sim, está, de facto, tem um grande som. Muita qualidade, sim, sim.
Pronto, e ou seja, eu escolhi o melhor, ou seja, escolhemos o melhor, para poder sermos também melhores naquilo que estamos a fazer. Uhum. Não digo os melhores, porque no meu género da música e no meu estilo não há melhores. Para mim somos todos os melhores.
Uhum.
Pronto. E obviamente que o Jorge do Carmo foi importantíssimo para fazer estas duas músicas. Aliás, até vou gravar uma brevemente também. Que há de sair a tratando com uma senhora muito bonita e há de sair também a tratando. Fica aí uma novidade também com o Jorge do Carmo.
Eu por acaso, mais à frente, ia falar dessa menina muito bonita e eu ia fazer aqui uma aposta, a ver se acerto quem é essa menina muito bonita.
Mas,
mas já falo, já digo a minha aposta. Pode ser que ganhe ou não. Olha, esta entrevista surge, pois, pelo lançamento das tuas primeiras músicas, o Polícia e o Negócio, que eu já passei aqui nesta emissão da rádio e os nossos ouvintes já ouviram, e que tu escreveste essas duas letras. Achei muito interessante a forma como tu recolhes informação. Podes explicar aqui aos nossos ouvintes como é que recolhes informação, como um historiador, como um verdadeiro historiador, não é?
É verdade, mas isso... E também é quase como assim, porquê? Porque eu acho isso tudo... Eu tenho um filtro muito grande, mas há pessoas que têm um filtro ainda maior e às vezes nós ouvimos conversas e não pensamos que o que poderá estar a ser dito poderá ser importante para alguma coisa. Isto até fora do contexto musical. Às vezes quase que as pessoas não ligam nenhuma. Não querem saber. Mas às vezes, no meio de uma conversa que parece fiada, há sempre alguma coisa que nós dizemos assim, epá, por isto é bom. Isto é bom. E são pessoas que não conseguem filtrar. São pessoas que ouvem e deixam ir. Eu entro para um ouvido e saio do outro.
Sim.
E eu gosto muito de filtrar. E quando estou a ter conversas e sinceramente acho que há ali uma piada, uma coisa boa, eu escrevo logo no telefone. Logo. Assim, epá, isto dá para escrever uma música. E assim, isto dá para escrever uma música. Agora as pessoas até brincam comigo quando dizem alguma coisa. Oh, Filipe, aponta aí.
Exato.
E eu aponto.
Oh. Claro. Olha, outra coisa importante para a letra da música do Negócio foi o bar do Clube de Caixarias.
Foi, o Caixarias foi também importante numa parte da música. Essa fui eu que lá fui, entre aspas, a roubar ali um bocadinho do horário para colocar na letra. E é um horário fantástico, não é?
Claro.
Se eu fosse o campeão, aquele só abre quando eu lá estou e fecha quando eu saí.
A letra diz assim: abrimos quando chegamos, fechamos quando saímos. Se chegar e não estiver, já fechamos ou não abrimos.
É verdade. Portanto, eu é comando do estabelecimento, aquilo não tem horário, não é às 9, não é às 10, é quando eu lá estiver.
Faz-me lembrar quando às vezes às aldeias também dos meus pais e naquele estabelecimento das aldeias muitas vezes estava, volte já. O volte já também acho que é fantástico, o volte já, sabe-se lá quando é que volta já.
Um dos meus melhores amigos, eu não vou dizer quem também tem um estabelecimento comercial e também gosta muito lá de ter o volte já na porta, portanto quando estiver com ele eu sei, porque ele mete sempre o volte já, sempre.
Exato.
Mas não diz é quando.
Também é um excelente horário, volto já. Olha, quanto à letra do Polícia, também quiseste aqui dar uma força à polícia, não é? Tu dizes muito isso, que o que interessa é falar bem, falar mal, o que interessa é falar, e neste caso estás aqui a falar da polícia e aproveitaste para falar aqui do balão, não é? Superar no balão.
Obviamente aí a parte com mais piada, mas nós sabemos que a classe policial tem atravessado vários problemas em Portugal, tem havido várias desde greves a manifestações e raramente não ouvimos ninguém a falar de uma classe que para mim é muito desprezada no país, que é só aqueles que nunca têm a razão, porque se não fazem, deviam fazer, e se batem com ela alguma uma coisa do outro mundo, porque não podem. Ai, Jesus, porque as pessoas, nós estamos na só. Ok, que nós estamos na sociedade dos traumatizados. Sim. Agora fica-se traumatizado com tudo. Olha, eu até te vou contar, só aqui desfazendo um bocadinho, mas não muito. Eu quando tinha 6 ou 7 anos e fazia porcaria, a minha mãe dava uma lapada e chegou. Ouviu e não disse nada. Agora se tu bates no menino, não, que ele fica traumatizado, não se pode bater as crianças.
Sim. Não é bater, é tocar, nem sequer tocar.
Pronto, eu também não acho que há porrada que se resolvem as coisas, naturalmente. Agora é uma bufetada na altura certa.
Uhum.
Olha, muitos levaram e agora, não, agora um pai se bater um filho, acho que lhe dá uma bofetada, vai preso.
Uhum.
Eu já ouvi filhos a ameaçarem os pais que iam fazer queixa para nós vermos a gravidade que isto é.
Sim.
Os próprios filhos, vendo o que a sociedade é e o que está escrito nas comunicações sociais e tal, são os próprios a dizer aos pais que fazem queixa de violência doméstica. Sabem eles o que é violência doméstica, não é?
É bem verdade.
E há problemas de gravidade. Uhum. Pronto, e aqui a polícia? A polícia também que não pode bater em ninguém, porque senão vão presos. Está tudo tramado. Também achei que lhes podia dar voz. E até eu falo na música também do Castete, falo da arma, se não repararem, é uma crítica, obviamente, de intervenção quase, quando eu digo que usam arma, mas não é para disparar. Há uma parte da música que eu digo, tenho arma, mas não é para disparar, porque não pode. Uhum. Ou seja, eu estou a criticar, obviamente, aí, não a polícia em si, mas quem manda neles. Uhum. E pronto, obviamente, e fiz uma música também de homenagem, obviamente, com piada mesmo, que só quem quiser ver a letra toda, tintim por tintim, perceberá que estão ali algumas críticas.
Muito bem, também gostei muito dessa música. O projeto Quim dos Apitos começou só em junho, pessoal que estão a ouvir, este projeto começou apenas em junho de 2024, nós estamos em julho, hoje é dia, opa, isto vai passar no sábado, agora fiquei aqui um bocado apanhado, acho que sábado é dia 20, dia 20, exatamente. Estamos a dia 20 de julho e o projeto Quim dos Apitos começou em junho, espetacular, e já está com grande sucesso na televisão, já toda a gente conhece na televisão, já tens que pôr assim uns óculos escuros bastante grandes na rua para as pessoas não te interpelarem, não é? Como é que é isso agora? Ainda não, essa fama que muitas pessoas já te conhecem ou não?
É verdade.
Que verem na televisão.
Mas eu costumo dizer que Orém, onde eu vivo, é uma aldeia grande, é uma cidade, obviamente, mas eu digo que é uma aldeia grande. Ou seja, as pessoas já todas conheciam o Filipe. E pronto, eu continuo a ser a dar-me bem com toda a gente. Opa, não é por hora. Eu às vezes até brinco com os meus colegas e dizem: ora, és famoso, já não ligas a ninguém. Obviamente que dizem isto em tom de brincadeira, não é? Mas eu quando vou lá digo assim: olha, desde que o Zé Raul não fecha as portas, eu venho sempre aqui à quarta e à sexta. Que à quarta e à sexta é o nós costumamos dizer ali um tasquinho que é o Zé Raul. Ok. E eu disse: olha, deixem-se dessas coisas, porque enquanto o Zé Raul não fechar à quarta e à sexta, eu hei de estar aqui.
Olha, tu tens.
A não ser que vá tocar, obviamente.
Claro. Tu tens 22 anos, portanto, estiveste na universidade há pouco tempo. Talvez seja por isso que o teu grande sonho não é atuar no Altice Arena, o teu grande sonho não é atuar no Coliseu. O teu grande sonho é atuar na Queima das Fitas de Coimbra.
Sim. É verdade também. É na Queima das Fitas em Coimbra, mas num dia em específico, atenção.
Sim, na Queima das Fitas de Coimbra, não é?
Que é no dia do cortejo.
No dia do cortejo.
No dia do cortejo, então, que seria o expoente máximo, não é? O apogeu do... para mim da carreira do que seria o Quim dos Apitos. No entanto, eu gostava muito de ficar em qualquer Queima das Fitas. Aliás, o Quim dos Apitos está a trabalhar e a equipa dele lembrou de podemos fazer Queimas das Fitas sem seres aos caleiros, ir às comunidades portuguesas no estrangeiro, isso é importantíssimo.
Já lá vamos falar nisso também. Exato. Sim.
Pronto, e portanto eu estou disponível a tudo.
E justamente, para falar nas comunidades portuguesas, tu dizes que atuas sempre com banda, não é? Portanto, faz questão mesmo que os teus espetáculos, o espetáculo do Quim dos Apitos, seja sempre com banda. Mas para atuar nas comunidades portuguesas, e eu sei como é que isto funciona, temos recebido aqui vários artistas portugueses que vêm aqui cantar, trazer uma banda é extremamente complicado, porque isso vai encarecer muito o orçamento. Então os artistas em Portugal atuam com a sua banda, mas aqui vêm atuar com um playback musical. Também estarias disposto a isso, de vir atuar na...
Eu estou aberto a tudo, desde que eu vá e que as pessoas conheçam o meu trabalho, porque às vezes, portamos, as pessoas que estão no estrangeiro, talvez não com o Kiko até faz esse trabalho, mas muitas das comunidades portuguesas ainda não chegou o que é aquele Kiko Zapitos, ou ainda não sabe. Uhum. Portanto é importante e eu vou e é importante as pessoas conhecerem.
Muito bem. Aliás, tu em Portugal atuas com a tua banda e dizes que os teus músicos têm que ser muito, muito, muito bons, porque tu quando te lembras dizes para tudo e eles têm que parar e depois têm que recomeçar a música, não é?
Ou para tudo, ou muda a música, ou canta outra coisa.
Exato.
Eu sou assim um bocadinho. Pronto, eu sou um entreteiro, eu não sou um músico, eu estou ali é para entreter, ou seja, eles às vezes nem é o facto da música parar, é eu começar outra e eles têm que estar preparados para qual é que é.
Sim. Tu tens...
Porque eu estou sempre assim.
Sim. Tu tens duas músicas oficiais, portanto, que é o Polícia e o Negócio, tens uma não oficial, vamos assim dizer, não oficial, que é a Manuela, e o resto da atuação é feito aqui com covers?
Não, com... Não só, mas também. obviamente, e com outras músicas minhas que ainda não saíram.
Ah, ok.
Até bastantes.
Muito bem, então quem quiser ouvir essas músicas não pode ouvir ainda nas plataformas
digitais,
tem que ir aos concertos para ouvir aqueles grandes sucessos que ainda vão passar mais tarde para disco.
É verdade.
Muito
é
bem, olha... Bem visto. Promoves ali com o teu público, com a tua audiência. O pessoal, quando sai as músicas, já sabe, já assistiu ao concerto. Muito bem.
Porque assistiram, já sabem, ou pelo menos já têm pelo menos uma ideia pequenina do que possa ser.
Ok, porque eu fiquei a pensar, então, mas espera lá, ele tem duas ou três músicas, como é que faz um espetáculo só com duas ou três músicas? Tem que ser covers. Afinal, o King dos Apitos tem mais músicas, pessoal, tem mais músicas.
Pelo menos minhas, ainda toco mais três ou quatro em atuação.
Ok.
Do que essa.
Olha, tu li também que num espaço de um mês, portanto de junho até agora, já foste mais vezes a Lisboa a atuar e dar entrevistas do que num espaço de 5 anos.
Olha, até eu estava a brincar com isso com o colega dele, disse que caralho foi a vida toda, se calhar já lá foi mais vezes do que foi a vida toda.
Exato.
É verdade, e televisão e rádios, mas rádio é sempre geralmente aqui neste método que estamos a fazer, mas televisão, é pá, nunca pensei tanta vez para Lisboa como andei para Lisboa, é. Realmente, até tocar lá perto já fomos ao Carijal e foi um sucesso.
Exato.
E pronto, e é verdade, tenho ido mais para Lisboa. Ao menos uma coisa boa é que já consigo conduzir em hora de ponta.
Ah, ok. Muito bem. Olha,
já é bom sinal.
Nós estamos a gravar esta entrevista dia 15, dia 16. Sei que tu vais à televisão ao 2 para as 10, não é?
É verdade.
Mais um grande programa onde vais atuar com uma música, vais ter ali também uma pequena entrevista, certamente, com os apresentadores. Já, mas já estás mais habituado, não é? Já estás mais à vontade, não é? Se calhar ao início ainda estavas ali um bocadinho...
Estava, a primeira vez que eu fui estava tão nervoso que eu nem falei para ninguém, estava lá a olhar.
Olha, ainda agora falaste no Catujal. E achei também muito interessante, tu estavas habituado a dar o teu concerto, acabou o concerto, pegas no acordeão nas coisas, arrumas para ir embora, só que neste concerto começaste a ter aquelas solicitações que até agora não acontecia, que é pessoas a quererem tirar
não,
selfies.
Eu também fui ao mosteiro agora na sexta-feira e foi igual. Desculpa, eu não estava realmente habituado a que as pessoas quisessem tirar fotos comigo. Eu confesso, uma pessoa que nunca fui muito fotogénica, nunca gostei muito ali de fotos, gosto muito de estar ali sossegadinho no cantinho, mas as pessoas, eu gosto muito que as pessoas me peçam realmente para tirar fotos, eu embora não goste de tirar fotos, se as pessoas me pedirem, é porque gostam principalmente do meu trabalho e gostam de quem é a personagem e gostam de quem é o King dos Apitos, portanto acho fantástico, se me quiser tirar uma foto e dar um beijinho ao King dos Apitos, estou à vontade, isso. Não tem qualquer problema.
Olha, aconselho-te a fazeres uma compra. Eu acho que tens que comprar com urgência, sabes o quê?
O
quê? Coletes, pá. Só tens 5 ou 6 coletes e agora com tantos concertos, como é que vais sempre tendo um colete diferente? Tens que comprar mais coletes.
Já comprei mais. Porque as primeiras duas vezes que eu fui à televisão fui com o mesmo e eu mandava para aí 30 e tal graus e eu fui com um colete de inverno que estava completamente a assar. Não é? Porque... E vá lá, agora já tenho outros mais bonitos e mais elegantes e tudo. Portanto,
muito bem, era isso que eu ia propor.
Ainda tenho que ter mais.
Eu acho que sim, que se fazes questão que esta seja a tua imagem, atuares sempre com colete, eu acho que tens de ter uma coleção grande, um colete, e não, nunca repetires, como faz a alta sociedade, não é? Nunca repetir a sua roupa nos grandes eventos. Mas é curioso, e não sei se isso foi mesmo propósito ou não, e tu já falaste nisso em algumas entrevistas que deste, que o único sítio onde não estás de colete é na capa do disco.
É verdade.
Isso foi uma falha ou foi mesmo assim pensado? Se calhar vocês esqueceram-se, esqueci-me de pôr o meu colete.
Aquilo foi muita foto tirada, muita. Umas com outras, sem outras... e acabou por ser aquelas que achámos que foi sinceramente a mais bonita e foi essa que ficou. Mas no próximo já não vai ser assim.
Exato, acredito que não.
No próximo já haverá coisa.
Olha, eu sei que estás a escrever novas canções e como é que se chama-se aquela tasca que estavas há pouco a falar?
O Zé Raul.
E quando vais ao Zé Raul com os teus amigos, eles têm uma palavra a dizer nas novas letras, não é? Se eles disserem, epá, isso está bom, ok. Se eles disserem, epá, isso... Ou seja, os teus amigos são importantes também num feedback inicial para as letras que tu compões.
São, tenho ali um grupo restrito de pessoas, muito restrito, que geralmente ouvem as músicas de antemão e eu pergunto, epá, andei a escrever isto, ou andei a fazer isto, a magicar isto, fiz estes apontamentos e fiz este ritmo, o que é que vocês acham? E é quase a partir daí que dizem, epá, está bom, vamos embora, está mal, não vai, pronto.
Exato. Não, acho que é importante, acho que é importante esse feedback, esse filtro que os teus amigos fazem, esse filtro inicial, para te darem um feedback. Olha, outra coisa que eu também estou interessado, já alguma vez atuaste sem o acordeão?
Que eu me recordo assim, não.
Não. Eu comecei a pensar, sabes que às vezes, eu comecei a pensar quando eu vou a uma discoteca, a um bar, se eu não tiver com um copo na mão, eu não sei onde pôr as mãos. Será que se tu fores atuar ao palco sem o teu acordeão, sabes onde pôr as mãos e te mexer? Ou já estás tão habituado ao acordeão que já não consegues estar no palco sem acordeão?
Já estou habituado àquilo. Se eu ficasse ali, ficava muito parado, nem sabia o que é que fazia.
Exato.
Mas é complicado, é isso, seria complicado. Não me estou sequer a ver a fazê-lo, portanto é difícil responder à pergunta.
Claro, claro. Não, mas faz também, cá está, tanto o colete como o acordeão faz parte aí da tua imagem.
Isso faz sim.
Dizes que vai sair agora um single com músicas que não escreveste por completo, portanto dá-me a ideia que escreveste parcialmente, foi isso?
Mais ou menos sim, um esquemazinho diferente.
Ok. Chegou o momento de eu fazer aqui a minha aposta. Quem é que será essa senhora que tu costumas dizer que vai cantar contigo? Eu acho que é uma cantora que agora saiu com um single, também tem um single novo, chamado Dentro e Fora. Eu acho que é a Joana. Mas pronto, não tens de dizer se é, não é?
Vou responder. Só vou dizer que não é.
Oh,
não.
Ok. Ok,
não
pronto.
Não é a Joana.
Falhei o meu palpite, porque a Joana também faz parte da espacial, não é?
Mas a artista que eu vou gravar também faz parte.
Ok.
Faz parte também, portanto... Okay.
Mas pronto, ficamos a aguardar. Quando é que vai sair?
E garanto às pessoas que vais ter mesmo o ritmo de verão para as pessoas dançarem.
Ok, então vai sair ainda em breve para ter ritmo de verão.
Vai.
Ainda este mês ou em agosto?
Talvez este mês ainda saia, talvez. Eu nunca tenho bem a precisão dessas coisas, mas no final deste mês, mesmo princípio do outro, vão sair. Uhum.
Olha, também te aconselho outra coisa. Tu dizes que... as redes sociais é Facebook, tens o Facebook, tens o Instagram, mas eu aconselho-te a falares com o pessoal mais jovem e introduzires também no TikTok, porque o TikTok também...
É verdade, eu já também, fiz esse meia-culpa de nunca me ter convertido ao TikTok.
Que acho que é muito importante também nos dias de hoje o TikTok. Os jovens gostam muito de ir ao TikTok.
Eu é que não percebo nada daquilo. Isso é que é mal. Eu sou um jovem, atenção, mas eu não percebo nada do TikTok.
Exato.
Eu tenho que me converter e pedir ajuda a alguém, ou pedir a alguém que me faça, e realmente pronto. E tenho que me converter ao TikTok, que é verdade. Temos que ir para o TikTok.
Olha, tu vais estar presente em agosto num festival que na televisão e na rádio ouço imenso o anúncio desse festival, que é o Festival da Saudade em Fátima, não é?
Exatamente.
Vais estar ali com grandes artistas também em palco. Pode-se dizer que é o teu primeiro grande festival onde vais estar presente?
Ah, festival e de tal tamanho é, não desfazendo obviamente as outras festas onde eu costumo ir e vou e fui, mas essa é a ideia de um festival... É um festival, pronto, por assim dizer, não é uma festa, é um festival, só a dimensão é maior, portanto é realmente o maior neste momento onde eu vou.
Portanto, vais atuar, para quem do continente está a ouvir a Rádio Cantinho da Madeira, vais atuar no dia 16 de agosto, vais dividir o palco com quem?
No dia 16 de agosto vou dividir o palco com o Tony Carreira, obviamente o grande nome. E não me quero esquecer dos outros, mas creio que nesse dia seja também a Joana Amendoeira e ainda falta o José Padre Moura, exatamente, o Padre Moura, que também é esse dia connosco.
Sim. Muito bem, pessoal, já sabem, se estiverem aí no continente, vão dia 16 de agosto, você, como tu costumas dizer, tu acima de tudo és um entertainer, portanto vai ser certamente uma coisa fantástica, as pessoas vão sair de lá a sorrir, quem está em baixo vai ficar em cima, não é? Com os teus espetáculos as pessoas saem sempre com uma atmosfera diferente, uma atmosfera muito mais positiva, não é?
É na cara, isso é.
Olha, eu acho que chegámos ao fim da nossa entrevista e eu acho que os nossos ouvintes já conseguiram perceber então porque é que és o Kim dos apitos, não é?
Exato.
Portanto, Kim, porquê? Diz lá, responde lá tu, Kim, porquê?
Bem, para além de ser um nome particularmente popular, obviamente da presença até que tenho do timbre de voz com o Kim Barreiros, obviamente com o grande Kim, não querendo, obviamente, não tem nada a ver, eu sou o Kim dos apitos, o Kim Barreiros é o Kim Barreiros, e um grande abraço para ele. E os apitos vai ser árbitro.
Claro. Muito bem, eu sabia que os nossos ouvintes já te sabiam a resposta, claro, antes de eu perguntar, porque os nossos ouvintes estão sempre muito atentos às minhas entrevistas, mas de qualquer forma ficou aqui esse ponto do porquê do Kim dos apitos. Kim dos apitos, Filipe Batista, muito obrigado por esta entrevista, certamente que quem não te conhecia ficou a conhecer. Eu já passei o tema aqui, o negócio, mas vou passar outra vez o negócio, é uma música que eu gosto muito. Os ouvintes agora vão estar ainda mais atenção, com mais atenção à letra do negócio para ouvir estes trocadilhos, que fica muito giro, uma música muito divertida, como são todas as tuas músicas, muito divertidas. Mais uma vez, Kim dos apitos, muito obrigado.
Obrigado, eu, e uma boa continuação.
Eu abri um negócio com amor e tradição, pastelaria tradicional, mas o café é sensação. De manhã até faz fila para beber o cafezinho, a menina faz o pedido e eu digo com carinho: queres o café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote, na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Queres o café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote, na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Quando chegamos, fechamos quando saímos. Se chegar e não estiver, já fechamos ou não abrimos. No meu estabelecimento, o cliente tem razão. Então diga, menina, vai já para a preparação. Queres o café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote, na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Queres o café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote, na cafeteira sai mais fraquinho, no coador é mais forte. Eu abri um negócio com amor e tradição, pastelaria tradicional, mas o café é sensação. De manhã até faz fila para beber o cafezinho, a menina faz o pedido e eu digo com carinho: queres um café curtinho ou cheio? O açúcar levas no pacote, na cafeteira